E aí, pessoas, bem-vindos a mais uma coisa maravilhosa. Espera aí. Hoje vamos falar de cozinhas de terror. Vamos falar de cozinhas de terror. Vamos falar de coisas de terror. Pera aí. Hoje é sexta-feira 13, nós vamos contar histórias de terror. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu tô tendo que regravar isso aqui porque eu perdi o comecinho. Ai, que merda! Fiquei 16 minutos aqui falando um monte de coisa com a galera na live e eu perdi esse comecinho. Mas bem que eu consegui salvar a. Bem que eu consegui salvar a. Caralho, eu consegui salvar esse comecinho, tá? Eu consegui salvar esse comecinho. Bom, vamos lá, estamos gravando hoje esse podcast, né? No caso, essa live de hoje é pra gente tirar uma onda bacana, né? Contar hoje a história aqui. Eu queria contar em separado. Eu vou pegar até um trechinho. Isso eu acho que dá pra eu ver se eu tenho ainda, porque alguma coisa ficou salva, só que eu vou ter que editar isso aqui, cortar só os pedaços importantes, porque muita coisa corrompeu o arquivo. Aí, puta, ficou uma bosta. Então, o que que faremos? Faremos o quê? Faremos o quê? Vamos brincar. Vamos brincar, vamos falar coisa inteira de terror, contar histórias cabulosas, teorias da conspiração que rolaram na minha vida com pessoas que eu conheço. Então, se você tem cagaço de determinada coisa, seja aquilo que for, já fica avisado. Tome cuidado pra caralho, que pode dar merda. Pode dar muita merda. Merdas no nível gigantesca. Que vai que dá muita bosta, né? Aí já era. Enfim. Pois bem. Nós vamos resolver algumas coisinhas. Nós vamos mudar algumas coisinhas pro cronograma. Enfim, vamos ver muitas coisas. Muitas coisas hoje, muitas coisas, muitas coisas. Enfim, vamos ver o que acontece, tá? É isso. Acho muito, muito legal muitas coisas que estamos vendo atualmente. Hoje é sexta-feira 13, né? Qual é o negócio? Eu queria muito que a gente fosse brincar. Né, que a gente fosse assistir Sobrenatural e fazer toda aquela parada, só que eu falei assim, não vou fazer essa merda, porque nem fudendo fazer isso. É muito grande, aquela série é muito grande. Falei, não vou fazer essa merda aí. Então, qual é o negócio? Qual era a ideia, né? É que tudo isso se tornasse diferentão pra cacete. A gente muda essas coisinhas hoje. O que nós vamos fazer? Nós vamos brincar hoje. Vamos brincar pra caralho. Então, esse podcast já foi gravado. Tá, ele já tinha sido feito antes. Só que ele aconteceu ao vivo. Só que qual foi o negócio? Eu perdi a gravação do começo. Tem coisas que foram contadas que estão lá pra frente, mas não estão agora. Então é isso. Vamos ficar de olho. Olhem por aí, eu olho por aqui e é nóis. Valeu. Então, calma. Vou contar a história de quando botaram os dedinhos no meu pé. Eu tava indo lá na casa da mina aqui do lado. Que é do prédio aqui do lado do. Eu moro no bloco 11, ela mora no bloco 15. Aí eu fui lá, subi as escadas. Eu tava sentindo uma coisa meio pesada, um clima pesado na hora que eu tava subindo as escadas. Aí eu, tipo assim, eu fui indo, né? Brother, mas puta que pariu, mano. Vou dizer, nossa, mano, que cagaço do caralho. Cheguei lá, velho. Tava o portão aberto já, o portão branco aberto. E a gata. Tava grávida, tá gordinha. Eu falei assim, pô, vou passar pro lado, né? Aí eu passei pro lado, a gata passou. Só qual foi o negócio? A gata passou e a cauda da gata, ela vai mais embaixo do meu joelho. Ou ela toca no meu joelho. Só que a gata tava do meu lado. E os quatro dedos foi em cima do meu joelho. Eu senti quatro dedos em cima do meu joelho. Não tinha como ser a fechadura do portão. Que fica embaixo, porque pegaria na minha canela. E a gata tava do meu lado. Então não pegou de frente, foi os quatro dedos. Então. Aconteceu. Fazer o quê? Pois bem, é isso aí. Loucura, não é mesmo? Pois é, rapaz. Grande cagaço, cagaço grande dessa porra, se deu realmente um fantasma. E o foda é que no dia, né? Acho que foi no dia. A menina veio aqui em casa e falou: não, mas a vassoura caiu e o portão bateu, caralho. Eu me caguei daí, eu falei: já me caguei, eu já me caguei daí. Caguei muito daí. Eu falei: ah, tomar no cu. Enfim, uma puta cagada. Vamos voltar ao que interessa. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Uma loucura do caralho, né? Enfim, fazer o quê? Acontece. Se for um fantasma, eu tomei no cu. Eu tô cagado de medo. Peter, lê um salmo pra gente. Adolescente pediu um salmo. Pera aí, não. Agora eu leio. Não. Agora tem que fazer questão. Ó, tem uma brincadeirinha que tem aqui no papel. Que é assim, ó. Telefones de emergência. Que é assim, salmo para cada coisa que aconteceu com você. Que é, ó, quando tiver pecado, ligue para Salmo 51. Quando tiver preocupado, ligue para Mateus 6, 25 e 34. E hoje, assim, sobre Mateus 6, eu não vou ler Mateus 6, eu vou ler para você o Salmo 6. Eu vou ler hoje o Salmo 6 para vocês. Mas Peter, você vai ler o Salmo 6? É, eu vou ler o Salmo número 6. Pois bem, vamos ler. Salmo número 6. Pronto, vamos ler o Salmo da Bíblia, que é o Salmo 6, vamos ler inteiro. Davi recorre à misericórdia de Deus. Vamos lê-lo só para registrar para sempre. Eu quero ter um arquivo separado dessa leitura que eu vou fazer agora. Davi recorre à misericórdia de Deus. Ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-me, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar em meu leito, das minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a o Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Envergonha-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Deus defende o justo contra o ímpio. Pronto, eu tenho uma gravação só disso. Demorei 2 minutos para ler o Salmo 6. Eu leio com orgulho quando vocês pedem isso aqui, porque eu nunca imaginei, né, que nenhum jovem ia pedir para eu ler a Bíblia. Eu nunca pensei que isso ia acontecer. Tá aí. Tá aí. Bíblia essa que a minha tia tem, que ela é toda surradinha, coitada dessa Bíblia, né, cara? Tá até faltando um pedacinho dela. Minha tia deve ter chorado demais em cima dessa Bíblia já. É isso aí. Rezei com vocês praticamente, né? Ler salmos é como rezar. Então, orai-vos, meus filhos, para que sejais entendedor e assim se autocorrija. E que seja você mesmo o feitor de sua salvação. Vamos contar a história de terror. Vamos voltar a contar a história de terror aqui nesse negócio? Tá complicado, rapaz. Vamos voltar a contar a história de terror. Quer desligar a luz aqui, que a conta de luz tá cara. Pera aí, vamos voltar. Cadê as músicas de terror, rapaz? Cadê as músicas de terror? Olha aí. Hoje é sexta-feira, 13, rapaz. Vamos lá, podcast especial. Conta a história de terror, rapaz. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, meu. O nome dele é Luigi. Aconteceu com ele uma vez. Ele morava. Ele não mora mais, né? Não mora mais aqui. Luigi é um cara que estudava comigo. E ele contou do dia que o gato dele desapareceu. Pois é. Luigi é uma pessoa que tem um sério problema, né, de concentração depois do desaparecimento desse gato. Que é o rolê? O Luigi sempre foi uma pessoa que ele sempre foi muito apegado com qualquer coisa. Se você desse pro Luigi um chaveiro, o Luigi ele ia ficar de olho nessa porra desse chaveiro, cara. Ele ia andar com esse chaveiro pra cima e pra baixo, porque ele não desgrudava das coisas. Luigi tinha 16 anos. 16 anos, errei. Ele tinha 18 anos e a namorada dele tinha 15. Olha que loucura. Rapaz, Luigi tinha 18 e a namorada dele tinha 15. E a namorada dele vivia reclamando que não, ele é muito pegajoso, ele é muito grudento. Nossa, você não pode dizer que vai ali na esquina, que ele já, nossa, já quer ir atrás. Se ele só dissesse que é pra eu ter cuidado era uma coisa, mas não, ele quer vir atrás, o caralho. Pronto, chato pra cacete. Ora, o Luigi. Em resumo, era isso. Luigi era um cara muito apegado às pessoas, porque o Luigi perdeu a avó dele. E a avó dele vivia falando, né, antes de morrer, que, olha, meu filho, você tem que ver essa merda, essa vida que você tá vendo aí, meu filho, porque algum dia tudo pode acabar. E acabou mesmo. Acabou mesmo, sem sacanagem. A avó do Luigi morreu com 80... eu falei merda. Com 98 anos. A avó do Luigi morreu com 98 anos. Foi enterrada na puta que pariu. Não sei até hoje onde é que essa mulher foi enterrada. Tá muito longe. Tá muito longe. Dizem que foi o pai que enterrou. Não dá pra saber. Mas qual foi o rolê? O que o Luigi chegou na escola numa quinta-feira e contou foi: minha avó voltou e roubou meu gato. E falou que era pra eu dar valor. Luigi, desde então até hoje, o filho da puta nunca mais se apegou a porra nenhuma. Mas, Peter, como é que foi que a avó do Luigi roubou o gato do Luigi, Peter? Conta essa aí que vai ser foda. Então, o Luigi, ele tava no... Ele tava, a casa do Luigi era uma casa normal, uma casa comum. Só que qual foi o negócio? Construiu em volta da casa um muro, né, que ia da esquerda do lado da frente, passava à frente, tipo assim, era um C invertido, porque a casa vizinha já era colada com a casa do Luigi. Então construíram um muro em volta de um C reverso, em volta da casa do Luigi. E esse C, ele era bem mais esticado, ou seja, a casa ela meio que tinha um quintal ao redor. Vamos dizer assim, ela tinha um quintal, ela tinha um terreno em volta, vamos dizer assim, bem pequenininho. Inclusive a casa do Luigi é bem pertinho daqui. Ih, caralho, sexta-feira 13, mano. A avó do Luigi vai vir, nossa, mano. A avó do Luigi vai vir puxar os rabos dos gatos agora, puta que pariu. Aí qual foi o rolê? Eu não sei o nome da avó do Luigi. Nunca vou lembrar dessa porra. Ele falou uma vez quando ele contou essa porra, essa história. Ele falou assim, na quarta-feira. Tava de noite, quer dizer, tava ficando de tarde, assim, quase de noite, ele falou, ele contou que era quase noite, então eu deduzo que seja de tarde, né? Ele falou assim, tava quase de noite, eu tava sozinho em casa, sentado no batentinho da porta, e o que fudeu tudo foi que ele tava mexendo no celular. Ele tava de olho no gatinho dele. E o portão tava fechado. Tinha um portão daquele, sabe aquele portão bem abertinho assim, que tem um monte de buraquinho e tal. Que é tipo com suas várias listas que formam um portão. E ele falou assim, não, tava lá, ele tava nos batentinhos. Quando eu decidi olhar onde o gato tava, eu vi um vídeo do Polador Foot, 12 minutos o vídeo parece. E falou assim, acabou o vídeo e eu tava dando foto do gato. E ele falou, não, eu fui lá ver, cadê o gato? Velho, quando o Luigi virou a quina da parede, mano, ele disse que ele viu a caralha da avó alisando o gato, velho, mano. Ele falou que ele chorou e ele gelou, maluco. E a velha filha da puta rodou pra trás da casa e sumiu quando o pai dele foi ver, mano. Puta que... Caralho, mano. A gente escuta essa porra quinta-feira, quando a gente chegou na escola. A gente chorou pra caralho. Inclusive, agora que eu tô contando, eu só lembrei, mano. Uma puta vontade de chorar. E o Luigi se cagando, mano. O Luigi se cagando. Ele falou, velho, eu chorei pra caralho. Assim, não contou, tipo, normal. Ele contou muito assustado. Ele ficou assustado pra caralho, assim. Levaram o garoto pro hospital, deu mó merda, assim, que ele jurou de pé junto, que ele viu a avó dele. E o Luigi, ele tinha uma coisa que ele não tinha mania de mentir. O Luigi era muito otário, ele era muito inocente. E era uma quinta-feira, era 23, eu acho, nesse dia, né? Quinta-feira, 23 de 2017, não foi? Foi, 2017. Puta que pariu, o Luigi chegou, mano, ele chegou na escola, gelado, velho, gelado pra caralho, pálido pra cacete. E falou que ele não tinha reação, tipo, ele não conseguia fazer nada, porque ele falou assim, cara, a velha levou meu gato. E o gato sumiu, porra. O gato nunca mais apareceu de novo, o gato nunca mais. E ele falou assim, não, o gato era de rua. E a gente falou assim, ah, mas gato de rua ele some mesmo, não volta e tal. Aí ele falou assim, não, mas o gato, ele tá comigo há 2 anos e o gato nunca fez isso. 2 anos, o gato na casa dele e o gato desapareceu quando a avó morreu. Sem brincadeira, cara. Tipo, a porra do gato foi levado pela véia. Sei lá se o gato queria ir embora dessa... Sei lá, mano. Não sei que a porra do gato nunca mais voltou. Nunca mais voltou. E dizem as más línguas por aí que o gato tá circulando. Que tá, ele diz que ele aparece por aí. Mas tem gente que fala assim, ó, se o gato aparecer, não fala pro Luigi que o gato tá aí. Porque vai dar merda. Vai dar um cagaço do caralho no moleque, vai que o moleque paralisa, sei lá que porra que dá nessa porra desse moleque. Esquece que esse gato tá passando na rua. O gato era branco com várias listras pretas. Tipo assim, o rabo do gato era preto, a bunda do gato era preta, só que vai descendo pra parte das pernas, das patinhas de trás. E ele tinha uma manchona preta, assim, tipo, meio que dos ombros dele pra cara, assim, sabe? Com as orelhas dele era pretinha e tal. Só que dentro da orelha era mais clarinha. Eu lembro desse gato até hoje. Eu, caralho, mano, o gato foi levado pro além. Como é que pode, tipo, o gato ser levado, mano? Isso é impossível. O gato não tem como ser levado. Assim, não tem como você levar um gato pro além. Impossível uma porra dessa. E aí eu pensei assim, mano... E se a véia matou o gato, tipo, ela fez o gato pular o muro, matou o gato, sei lá, ela enterrou com os telecinés de fantasma, porra do gato, sei lá. Ela enterrou o gato ali, não sei, alguma coisa assim. E o Luigi, tipo, nunca mais. O Luigi cagou pra essa porra, nunca mais tocou nesse assunto. Sexta-feira ele continuou pálido, aí falou assim, caralho, mano, e no sábado, como é que vai ser? E aí o Luigi falou assim, olha, meu pai ele vai fechar a parte de trás. Da casa. Tudo que foi o que foi feito, né? O pai dele pegou, fechou os muros lá. E eles se mudaram, né? Depois de um tempo, esse moleque foi em 2017. O Luigi se mudou da casa em 2018. Foi o Luigi se mudou em 2018, em março. Março foi fevereiro. Fevereiro foi março de 2018. E essa quinta-feira, cara, foi do mês de agosto de 2018. Então ele passou um tempo, né, naquela casa ainda. Eu falei, caralho, mano, que merda. Que merda, cara, que merda. Enfim, a sorte do Luigi é que o quarto dele não era na lateral, né, tipo, era colado com a casa do vizinho. E o Luigi falou que ele ficou, ele tava dormindo na casa do vizinho. Tanto que o Luigi hoje, ele namora com a filha do vizinho. Olha que filha da puta. Tanto que tinha uma teoria da gente que era, mano, se ele inventou essa porra só pra dar uns pega na filha do vizinho. E foi daí que eu falei assim, a partir de hoje eu não confio mais em ninguém. Porque essa é um tipo de coisa que eu teria que ter muita falta de vergonha na cara pra fazer. Que é inventar que eu tô vendo fantasma. Pra, tipo assim, pra... Na casa da vizinha. Só que qual foi o rolê? O que caga essa teoria? Que o gato desapareceu. Tipo, o gato nunca mais foi encontrado. Teve gente que falava, não, o Luigi matou o gato. Ele matou o gato, enterrou o gato. Ou então ele jogou o gato fora. Ele jogou o gato pelo muro e deixou o gato embora. Ou então ele mesmo abriu o portão e deixou o gato embora. E ele fez tudo isso aí pra ter um migué do caralho pra ele dar uns conchavos ali na filha do vizinho, pra ele conversar com a filha do vizinho. Só que eu rolei, o Luigi tinha 18 anos, ele tinha namorada, o Luigi não era criança, tipo, o Luigi era inocentão pra caralho, porque ele era muito bocó, ele era moleque de fazenda, que aprendeu a ler direitinho agora, que ele tava começando a ficar leigo nas paradas, ele era bocó, entendeu? Ele era bocó pra caralho, assim. E ele tava, tipo, naquele período de, vou entrar nos 18, ele tinha... 18 antecipado, né? Como a gente jovem fala, 18 antecipado, né? Ele tinha 17 anos. Ele tinha 17, a namorada dele tinha 15. E quando foi o rolê, a namorada dele falou assim, olha, ele desapegou muito mais das coisas e tal, achei muito legal. Só que a namorada dele terminou com ele por conta que ele tava na casa do vizinho e o vizinho tinha uma filha. E a filha tinha a mesma idade dele, que era 17. Então qual foi o negócio? A namorada não se sentiu confortável e terminou com ele. E até hoje a galera tem uma teoria fodida de que o Luiz... Caralho, deu branco, puta merda. Caralho. Que o moleque... Caralho, esqueci, mano. Deu branco fodido agora, nossa. Enfim, que ele tava... Caralho, deu branco, mano. Peraí. Caralho, deu branco. Caralho, deu branco. Meu nome... Esqueci. Caralho, deu branco no moleque. Caralho, meu. Olha, tô dizendo, velho. Tô dizendo, olha a merda. Mas, enfim, a teoria que a gente tem até hoje é que ele fez essa espada toda pra poder ir pra casa da avó. Pra casa da... Da avó não, caralho. Pra casa do vizinho. E... Por conta que o vizinho era amigão do pai dele. Até hoje. Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. Cara, deu branco no dedo agora. Caralho, mano. Olha o nível, velho. Caralho, deu um branco nele agora. Caralho. Deu um branco no nome dele. Eu não lembro agora. É Luiz. Como é que é, mano? Caralho, deu branco. Olha, mano, tô dizendo a merda. Olha, velho, olha a avó dele fazendo essas porra comigo agora. Esqueci. Esqueci. Caralho, velho, puta merda. Esqueci, mano, olha o nível. Esqueci o nome das paradas agora. E olha que eu não sou ruim com esse nome, não, hein? É Luiz, mano, caralho, eu. Deu branco. Eu não vou ver essa gravação de novo, eu tô cansado, não vou ver essa porra de novo. Caralho, olha, mano. Tô dizendo, velho, esquecendo das paradas aí agora. Meu Deus do céu, é a avó dele aí. Tem gente que fala, né, que você não pode ficar falando o nome de quem já morreu. Mesmo que não tenha o nome da pessoa, você não pode ficar falando essas paradas porque senão, tipo, fica. A alma não descansa, porra dessas, hein. Caralho, né, vai que, né, vai que Deus falou assim, não, vai ter branco, você tá atormentando aqui as almas, pô, fica quieto aí, pô, fica quieto aí, porra. Tá bagunçando tudo, Peter. Tá bagunçando tudo, Peter. Tá bom, fica quieto, Deus. Cadê? Fica quieto. Vamos pra próxima história. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cara, eu tô com uma dor, eu tô com azia do caralho, hein? Nossa. Tô com azia, tem que parar com essa merda. De linguiça com arroz, farofa e óleo. Tem que parar de fazer isso. Vamos lá. Próxima história. Qual é a próxima história que a gente vai contar? Tem a... É Luigi, cara. Oi, eu tô dizendo, velho. Nossa. Foi só parar de contar a história que eu lembrei. Caraca, olha. Eu tô dizendo... Olha, rapaz. As coisas erradas acontecendo aqui. Enfim, mas tá aí, a teoria até hoje que o Luigi fez para tudo aí só dar uns pega na filha do vizinho, tô dizendo. A próxima história que a gente vai contar aqui é a história... Qual era a outra que tinha pra contar? Caralho, nossa, mano, essa aqui é pesada, hein? Essa aqui é pesada. Qual foi o rolê? Teve uma mina uma vez que a gente conhecia, que ela morava... Ela não mora mais aqui. Isso foi em 2016. Que ela contou uma vez que ela tinha dormido. E ela acordou de cabeça pra baixo. Olha o nível, cara. De cabeça pra baixo na janela de casa. E a gente falou, caralho, mas tu tava pra dentro ou pra fora de casa? Ela falou, eu acordei, eu tava do joelho pros pés pra dentro. E do joelho pra fora de casa. A gente, caralho, mano. Que isso? Ela falou assim, deu um puta cagaço. Porque eu morava num lugar que era tipo sertão. Então assim, era... Era uma... Como é que fala? Era só terra. Pra terra. Pra caralho. Até onde o sol... Até onde o... O sol alcançava ali e a vista pegava. Até onde o sol pegava, a vista alcançava. Aí ela falou assim, não, eu acordei, tava amanhecendo. E eu tava do lado de fora de casa. E assim, teve muitas das gurias que teorizavam de que ela era sonâmbula. E teve uns guris que teorizavam de que ela, sei lá, tipo, alguém tinha violentado ela e tinha botado ela daquele jeito pra parecer que, sei lá, tipo, pra botar a culpa em fantasma, pra botar a culpa que ela é sonâmbula, alguma coisa assim.
Só que tinha um rolê, né? Quando a garota sendo violentada ou não, a florzinha dói, tá ligado? Então, dúvidas, tá ligado? Dúvidas muito grandes. E outra, ninguém seria maluco assim, tipo, ah, a não ser que o abusador, caso fosse o caso, queria que ela morresse de algum jeito. Aí teria sentido, assim, colocar ela daquele jeito lá pra ver se o sangue batia na cabeça e ela morria. Só tem essa explicação, mas ela disse que acordou, sentindo dormência. Ela falou, ah, tá, vai lá. E ela falou assim, não, eu acordei várias vezes, assim. Tipo, ela acordou. E qual foi o negócio? Ela tá viva até hoje. Ela tá viva até hoje, tanto que de vez em quando ela ainda vem aqui. Eu vejo de vez em quando ela aqui, passando lá na frente, e onde passa o ônibus. E qual é o negócio? Se fosse caso de estão abusando da garota e alguma hora vão matar ela. Pô, já era pra ter feito. 2016 foi a 17, 18, 19, 20, 21, 22. Já foi 6 anos que 2016 passou, porra. Tem nem graça mais. Mas se o cara for ardiloso pra caralho, pra caralho, pra caralho, vai que ele consegue, tá ligado? E mesmo assim, pô, se pagar de sonâmbula mesmo, ninguém vai acreditar nessa porra. Então, qual é o negócio? Teria teorias de que eles colocaram a garota de cabeça para baixo lá. Olha o nível que foi esse negócio. Teorias dizem que foi o pai dela que fez isso aí. Que ele abusou dela e botou ela de cabeça para baixo. E tem teoria que fala que a mina era, como é que fala? Que a mina era bruxa, nascida para ser bruxa, tem a mina que é nascida para ser. Tanto que hoje em dia, né, tem uma parada que é assim, tem as minas que quer ser bruxa. Que é o caso da Laura, por exemplo, ela quer ser bruxa. Porque toda mulher pode ser, tá? Então é um negócio que é assim, toda mulher pode ser. Toda mulher pode ser bruxa se quiser. Só que qual é o problema? Tem umas minas que é nascida pra essa porra. Então, tipo, umas paradas estranhas acontecem, elas levitam um negócio muito louco. E no caso dessa menina, eu não lembro o nome dela. Era Jéssica, né? Jéssica, Caitlyn, não lembro agora. Clarice, não lembro agora. E qual era o negócio? A galera falou assim, não, ou ela é bruxa, ou ela foi abusada, ou ela é sonâmbula. E a galera falou assim, pô, se ela for bruxa, fudeu, porque ela tá sendo usada, o corpo dela vai ser usado. Porque todo mundo sabe disso. Quanto mais a mulher ela conhece sobre as paradas erradas, né, da vida, de mulher, mais a chance de merda dar pro lado dela acontece. Tanto que eu sempre recomendo, se as mulheres quiserem fazer essas paradas de bruxaria, o caralho, macumba, o que seja, olha o que tu tá fazendo. Porque essas porra pra vir atrás de teus filhos no futuro, ou tu não ter filho mais, ou essas porra pegar teus maridos, se tu for lésbica, pegar tua mulher, ó, pra dar bosta, é tão fácil, porque essa merda te dá o conhecimento, te dá o mini poder, mas tira tanta coisa, meu filho. Olha, é que nem fazer acordo com o demônio, rapaz, dá muita merda, dá muita merda, dá muita merda, dá muita merda. Vamos lá. Vamos voltar ao que interessa. E aí, qual é o negócio? Qual é a minha teoria? Minha teoria é muito mais cabulosa. É muito mais cabulosa. Porque assim, a minha é cabulosa pra caralho. Não tem nada a ver com abuso, não tem nada a ver com bruxa, com porra de seu nome. Não. A minha teoria é de que ela fazia isso. Olha o nível. De que ela fazia isso pra ver o sol ficar roxo. Ah, pra ver o sol pegar no rosto dela, ela vê o sol roxo, que nem quando a gente fica com no olho pra ver o sol demais? Não. Tem uma coisa que ela falava de vez em quando, que era de ver o sol ficar roxo. Tem um negócio que quando tá de noite, aí vai amanhecendo, aí, qual é o negócio? Fica meio roxo, né? Da noite pro dia, do dia pra noite. Da noite pro dia fica mais rosa, mas mesmo assim tem uns tons de roxo. E aí, qual é o negócio? Ela falou, ah, eu queria muito ver o sol roxo. Tanto que ela pintava. Vários pinturas, várias coisas de pintar que ela tinha, tinha o sol roxo. O caderno dela, inclusive, tinha um desenho que ela fez do sol roxo. Na capa e na... nas páginas ela fazia um sol roxo. Que ela comprou uma caneta roxa, ela fazia essas porra. Eu falei, caralho, então... A minha teoria é essa. Ela queria ver o sol roxo. E por isso que ela ficava deitada de cabeça pra baixo. Pra ver se na visão dela o sol ficava roxo. Só que tem um porém. O sol que ela desenhava no caderno nunca era no alto, nunca era no topo. Era pra baixo. Tipo, o sol era, ele era meio nascido na terra. Aí eu falei, então é isso. Ela tá buscando a porra do sol roxo. E qual é o negócio? Eu acredito que até hoje ela tem essa putaria de querer ver o sol ficar roxo. Mas eu acho que ela nunca viu. E eu tenho certeza que ela nunca vai ver o sol ficar roxo. Tenho certeza que ela nunca vai ver o sol ficar roxo. A não ser que ela ficou olhando mais pro sol e deu uma merda e tal, caralho. Mas qual é o negócio? A galera falava que encontrava ela acordada, né? Que era o pai dela que encontrava ela acordada. Acordada com os olhos abertos, olhando pra frente. E que ela se assustava quando o pai chegava perto. Então qual é o negócio? Eu acho que ela pensava que o pai dela era outra pessoa. Entendeu qual é o negócio agora? E por isso que ela se assustava. Porque ela pensava assim, porra, não é meu pai que tá vindo aí, é outra pessoa, então eu vou me alertar aqui nessa merda, só o roxo que se foda. Então qual é a minha teoria? De que ela nunca vai morar em prédio, porque ela sabe que ela pode fazer alguma bosta algum dia. Tenho certeza absoluta. Então qual é o negócio? Pra mim, ela tá aí buscando essa porra de só o roxo. E ela nunca vai encontrar. Então algum de lá vai ficar cega e tenta olhar pro sol. Ou ela vai fazer alguma cagada nessa putaria de ficar se deitando na porra da janela. Porque, porra, é também sacanagem, mano. Ficar só de olho no sol, tava suave. Uma porra da moto passando. Enfim, é isso. É isso. Vocês querem ouvir mais histórias de horror e teorias sobre a vida das pessoas? Agora, essa qual é o cagaço? Porque algum dia ela não mora mais aqui, ela se mudou há muito tempo. Acho que ela mora numa dessas casinhas que fizeram agora do governo aí. Mas algum dia pode ser que, não seja, o pai dela esteja vindo e alguma coisa aconteça. Pode ser. Mas assim, a teoria mais forte nem é do sol roxo. Porque ela pode só gostar de sol roxo mesmo. Não querer chamar atenção com essa porra desse sol roxo que ela fica desenhando. Michael Rolê, eu acho, não vou teorizar pra caralho, mas eu acho que a teoria mais forte mesmo que tem é de que o pai dela chabuscava nela ali e ela ficava naquele jeito lá. A única teoria que eu tenho é essa, pra ela ficar esperando, sei lá, o sangue subir na cabeça, morrer, alguma coisa assim. Tem até uma galera que falava antigamente, quando ela tinha uns 6 anos de idade, que ela tinha uma aliança na mão e que ela dizia ser casada com o pai. Ah, eu tenho uma aliança com meu pai. E aí ela falava, caralho, como assim? Tipo, tu é casada com teu pai? Ela, é mais ou menos isso. Então, tipo, a teoria de que ela era abusada pelo pai era muito maior do que essa porra de sol roxo. Mas eu lembro que eu vi ela desenhando essa porra desse caderno dela, o sol roxo na porra do desenho. Era uma puta, era um negócio muito louco. Tanto que um dia eu até perguntei, ah, tu tá desenhando o sol roxo? Como assim o sol roxo? Eu gosto do sol roxo. Um dia eu vou ficar acordada pra ver. Pois sempre teve teorias sobre isso. Será que o sol roxo que ela quer achar existe? É putaria da cabeça dela? Ou é o pai dela que está abusando dela? Ou então é, sei lá, alienígena, sonambulismo? Caralho, pode ser qualquer coisa, cara. Pode ser querendo cometer suicídio, qualquer coisa assim. Sei lá, enfim, sei que até hoje eu vi ela de vez em quando passando por aqui, mas ela não mora mais aqui. Se mudou no meio da escola, no meio. Foi estudar em outro canto, na tudo, pariu. Tinha uma galera, inclusive, que era muito que estudava na minha escola em 2016, cara. Tinha um moleque que ele vinha de São Paulo, de, sei lá, Rio de Janeiro, pra estudar aqui, o caralho, mano. Como assim? Enfim, mas ele vinha estudar aqui. Sei lá, vai que a mãe do cara era viçosa, mano. Enfim. Bicho era fã de Minecraft. Bicho era fã de Minecraft. Era fã do Sr. Casio, inclusive. Chato pra caralho. 2016 foi um ano muito foda, né, mano? Puta que pariu. Nada supera 2016, cara. Foi um ano muito foda. Diz quando eu queria voltar lá em 2016. Puta que ia ser um ano muito foda. Puta que pariu. Ai, ai, 2016. Volta pra minha vida, 2016. Caralho. 2016 foi um ano bom demais. Foi um ano bom demais, 2016. Agora a gente não sabe se tá nessa saga ou é nessa trilogia que é 2020, 21 e 22, né? Tá? Que eu não sei diferença nenhuma de 2022 pra 2021, pra 2020. 2020 foi muito ruim. 21 foi melhorzinho, 22 tá... Tá naquela coisa, tá esquisito, 2022. Tá esquisito pra caralho. Já falei, tá esquisito pra caralho. É isso, tem alguma coisa pra contar? Não lembro agora, acho que não. Ah, eu conto de novo a história do gato lá. De novo. Dos três dedos, dos quatro dedos no seu meu joelho. Eu conto de novo essa porra aí. Se pau, começa de novo a live todinha. O que vocês acham? Ai, 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 ai. Pois bem. É isso, tem mais alguma história pra contar? Vou contar a história de novo do gatinho, que... Do gatinho não, né? Dos quatro dedos passando mão. Ah, é, eu perdi o começo da gravação aqui da live, velho. Eu vou ter que gravar o começo separado. Puta que pariu. Ô, merda. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma história pra contar. Cara, tem uma história que essa, assim, é barra pesada pra caralho. Essa é barra pesada, mas assim, não aconteceu comigo. Mas ela rolou em 2018, não foi? Foi 2018. Foi 2018. Eu tava estudando na escola... Na última escola, a escola que eu tô até hoje. Mano, essa história de possessão, velho. Caralho, essa história é pesada pra caralho. Qual foi o rolê? Tava ali no banheiro, se prostituindo, obviamente. E teve um dia que uma das gurias foi com um terço. E ela falou, não, tô sentindo uma coisa ruim. E ela falou assim, não, minha tia falou que era pra não tirar o terço. Beleza. A mina foi e tirou o terço. Olha o nível. A mina foi e tirou o terço. Cara, todas as gurias falaram que não, que ela se entortou toda. Que o menino ficou doido, porque, não, cara, tipo assim, foi aquela, foi o away do caralho, assim, foi muito louco aquela porra e tal. E, brother, foi, qual foi o rolê, né? Elas foram lá fazer o programa na porra do banheiro. E o menino falou assim, não, eu pago depois, que eu quero o serviço bom. É a primeira vez que eu tô vendo essa porra, me prova que você é boa no rolê. Ela, beleza. Esse som não foi peito, foi a cadeira que eu me arrastei aqui. Aí ela foi lá, foi chupar a bola do cara. Aí, tipo, o crucifixo, ele ia bater no vaso, né? E aí o banheiro era super nojento. Então falou assim, ah, peraí, deixa eu tirar aqui. Mano, o moleque falou, cara, que só faltava o pinto e as bolas entrar pra dentro, assim. Que ela tirou e começou...
Tortou ele por incrível. Caralho, que é isso aqui, velho? E tu, caralho, ajuda aqui. E pá, a guria, puta merda. E aí saiu dos banheiros. Foi uma merda muito grande, cara. Uma merda muito grande. Aí o moleque foi ajudar, e o caralho, tipo, mano, foi muito bosta. A guria disseram que não sabia rezar, mas botaram o crucifixo, começaram e parou, tipo assim. Então, desde então ela nunca mais fez programa. Foi nesse dia que tudo mudou. Primeiro e único programa dessa mina. Lambeu uma bola. Diz o moleque até hoje que ele falou assim, ah, lambeu minha bola esquerda e fui, tá ligado? Eu falei, olha isso, fudeu. Foi da bola direita, já imaginou? Seria muito mais legal. Poderia valer mais a pena. Mas enfim, o moleque ganhou uma lambida e ela ganhou uma possuídazinha. Ai, que pé da merda. Só qual é o peso dessa história, Peter? Então, qual é o negócio? A mina ficou em estado catatônico. Sem sacanagem, ela ficou em estado catatônico. E quando a tia dela foi buscar os documentos dela transferir da escola, a gente só falou, fudeu, a tia veio, ela não. A mina ficou em estado catatônico pra sempre. A teoria que a gente até hoje foi, ela ficou em estado catatônico pra sempre. Ela não vai sair mais daquela. E, brother, foi muito louco aquela porra, assim, tipo, eu vim descobrir essa merda uma semana depois que aconteceu. Eu falei, caralho, porra. Quase 2 semanas depois que o negócio aconteceu, eu vim descobrir que essa merda tinha acontecido. Eu falei, mano, que louco. Só quem sabe dessa história. São duas gurias, não, são 3 gurias. E outros 3 caras que estavam lá, sabe? E o cara que tava servindo como, entre aspas, segurança do rolê. E a mina também, tava servindo como segurança lá da parada. Então são 4 minas, 4 guris, mais o garoto que tava ganhando a chupadinha ali, né? 5 guris, 4 gurias. Tá aí, é beleza, porra, beleza. Legal pra caralho, olha a merda que deu, olha a merda que deu. Fico com conselho, garotas, não se prostituam, vai na merda. Nem festa, não transa em festa, vai na merda também. Qual foi o rolê? Qual foi a história desse crucifixo aí? Um tempo depois, as garotas foram tentar descobrir o que aconteceu, porque o crucifixo, caralho. E a tia dela contou que o seguinte, olha, minha filha, que você pode se perder nesse caminho aí, tendo amizade, essa escola não é boa, de fato a escola não é. Tanto que eu ganhei um trauma do caralho, eu não consegui perder aquela escola nem fudendo. Cara, acho que cada canto daquela escola eu tomei uma surra diferente, quase custou minha vida. Uma humilhação diferente também. Ih, maluco, puta que pariu, mano. Ela nunca mais apareceu, ninguém sabe porra nenhuma. O nome dela era Ellen. O nome dela era Ellen, rapaz. Sou meu. Não apareceu. Ellen não retornou. Ellen irá retornar? Nunca saberemos. Nem sonhos saberemos. Mas o negócio é que a Ellen ficou lá no chão, catatônica pra caralho, com o olho travado, assim, meio aberto, meio fechado, e o outro aberto. O esquerdo aberto e o direito meio aberto, meio fechado. E aí qual é o negócio? Tem uma galera que teoriza que o olho dela só ficou um aberto e o outro meio fechado. E foi o olho esquerdo que ficou aberto porque ela lambeu a bola esquerda do cara, mano. E aí foi tipo esse o pecado que ela cometeu, porque ela meio que ia fazer oral no cara. Isso ia ser antes do casamento. E ela era de igreja. Então não sabe que porra que tá no corpo dessa guria, não sabe de nada. Mas dizem que aquilo ali não foi pra fazer mal. Foi só um alerta. Um alerta pra ela parar de fazer essas merdas. Se ela descatonizou, se ela deixou de ficar catatônica e voltou a ficar normal, não sabemos. Não sabemos. Não sabemos. Sei lá, não sei. Eu não sei. Mas foi isso aí. Uma porra louquice que poderia ter custado a vida dela. Pois bem, é isso aí mesmo. Deu bosta. É isso, meus amigos. É isso.
Ah.
É isso, tá? Beleza? Pois bem. Será que Ellen descatonizou? Nunca saberemos. Caralho, 195 pessoas. Uhul! Muito louco. É isso. Eu vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí. E até... até daqui a pouco, né? Que hoje é sexta-feira, vai ter Nerdcast ainda. Até semana que vem. Valeu!